E já de olho nas emendas que acontecerão em novembro. E o mesmo também relatou essa situação, vereador Klein, como Vossa Excelência relatou aqui, em todo o país. É óbvio que aqui, se falando de Mato Grosso do Sul, Navirei está entre os 10 com essa situação difícil, mas não entregue. Difícil, mas que aos poucos estão sendo superadas. É um processo gradual. Mas que o resultado, até o final do mandato, será um resultado positivo, sim. Será um resultado que trará benefícios à nossa população. Eu queria aqui fazer uma colocação, né, sobre a questão do reajuste salarial. Pelas interpretações, a minha é que todo reajuste parte do executivo, vereador. Parte do executivo. Nós aqui temos, por lei, a função de analisar o projeto de lei desses aumentos, o qual todo vereador passa pela sua apreciação e depois votado. Isso é um ritual, né? É um ritual, é um rito dos poderes executivo e legislativo. Não vejo nenhuma anormalidade no tocante, porque cabe ao prefeito. Então, não há aqui da parte do prefeito, em nenhum momento, né, que ele queira colocar a culpa nessa casa de leis. Eu não vejo e não entendo isso, né? Até porque os aumentos partem de lá de baixo. E aqui nós apreciamos e aprovamos. Não é isso, vereador Klein? E eu acredito também que essas medidas que estão sendo tomadas, como foi citadas aqui pelo nobre Edil, vereador Klein, ela já tem surtido o efeito. E como eu disse no início da fala, que é um processo gradual, é um processo gradual, né? Hoje, há uma redução, como foi dito pelo vereador Klein, dos cargos comissionados, né? Por exemplo, os cargos de gerente na área de núcleo, na área, no núcleo e equipe, né? Os servidores nomeados hoje, as pessoas nomeadas, melhor dizendo, são servidores, justamente para não onerar a folha de pagamento. Então, o que que está se fazendo? Remanejando, né, aquele funcionário público já de carreira para cobrir, né, esse cargo de núcleo e de área, né, e de equipes, né? Então, há uma força-tarefa nesse sentido de estar buscando a economia do município, porque seria muito o prefeito, já ele sabe da responsabilidade dele, seria muito ele querer quebrar o índice simplesmente por quebrar. Ele não faria isso jamais, jamais. Mas é uma coisa que vem de longa data, uma coisa antiga, que ela vem se estabelecendo e apertando todos os gestores. E é evidente que, mesmo o índice extrapolado, há uma luta para que se possa equilibrar esse índice. A gestão, ela não está parada. Há até uma força-tarefa para o aumento da arrecadação do ICMS ecológico. O aumento. Vereador, eu estou falando, gostaria de que Vossa Excelência não tirasse a minha concentração, que é um direito meu, E a hora que vencer o meu tempo, Vossa Excelência me avise. Né?
Ok, vereador. Desculpa, vou respeitar o vosso pedido. Peço também que o senhor continue, porque o texto que o senhor está lendo aí, mandado pelo WhatsApp, é muito longo e vai extrapolar
não,
o tempo do
não
senhor.
Não, não é longo, não. São as minhas razões.
É 10 minutos, tá?
São minhas razões. Né? Então, esse aumento do repasse, da contratualização do hospital, refis, protesto, ajuizamento das ações de execução fiscal. Né? O refis foi aprovado nessa Câmara só esse ano, vereador Crem, duas vezes, justamente para dar condições, sabendo da dificuldade, que não é só a prefeitura que passa, não, o povo passa pela dificuldade. Então, foi aprovado aqui por essa Casa de Leis 2 refis. E, inclusive, é pedido dos vereadores para poder ajustar as contas tanto da população quanto também a prefeitura arrecadar para sair dessa situação do extrapolamento do refis. Do índice. Né? Então, a economia com diárias, redução de aluguéis, supressão de contratos, acúmulos de cargos, redução da gratificação de gerentes na área de gestão anterior, que recebiam 12 mil, hoje eles recebem 8 mil reais. São medidas que têm sido tomadas, inclusive, em conversa com o prefeito, solicitando informações. Né? Vai haver outras reduções salariais dos cargos, secretários. Vai haver. Já aconteceu essa reunião com o prefeito e a intenção é reduzir mesmo as despesas. Então, nobres vereadores, no meu entendimento, como relator, que foi aprovado aqui pela comissão, eu gostaria de pedir a todos os vereadores que acompanhassem o nosso relatório, porque, como disse o vereador Klein, é um voto de confiança hoje para que Naviraí não venha parar no tempo, como já houve no passado. Obrigado, excelência.
Pela liderança, senhor presidente.
Pois não, vereador Júnior, com a palavra pela liderança do PT.
Senhor presidente, é só para esclarecer alguns pontos e retomar a discussão técnica, né, da questão que está em pauta. Primeiro, dizer que, de fato, existe um prazo previsto em lei. Eu vou me ater muito ao que está escrito na lei. Né, o que está escrito na lei. Quero aqui enaltecer o relatório de Vossa Excelência. Vossa Excelência adotou uma tese e a seguiu, e a defendeu com maestria. Então, é importante dizer isso. Nós estamos aqui, eleitos pelo povo, para ter posicionamento. Nós precisamos ter firmeza daquilo que nós acreditamos. E Vossa Excelência o fez quando da elaboração do relatório. Mas eu preciso externar que o meu ponto de vista e a tese que levanto aqui, por assim dizer, é justamente do cumprimento estrito da lei. Né? Existe um prazo, de fato, para que esse índice seja reduzido. E aí eu volto a salientar, no segundo quadrimestre de 2017, esse índice estava menor que 54%. 53,86%, estava menor, estava dentro do que prevê a lei de responsabilidade fiscal no segundo quadrimestre de 2017. Ou seja, o segundo quadrimestre fecha mês 8, né, em agosto, então fechou o quadrimestre, agosto apurou, opa, estamos dentro da lei de responsabilidade fiscal, ok? E de lá para cá, o primeiro índice estourado por essa administração foi no terceiro quadrimestre, ou seja, fechou dezembro de 2017, estamos a 60%. Precisamos tomar medidas. Aliás, com 53 já precisa tomar medidas, porque já estourou o índice prudencial, que é de 51,3. Então, a partir de janeiro de 2018, não de junho de 2019, mas de janeiro de 2018, algumas medidas precisavam ter sido tomadas, e elas não foram. Existiam alguns impedimentos Por exemplo, a nomeação de cargos comissionados não poderia acontecer em hipótese alguma, mas elas ocorreram. Elas ocorreram. Quero dizer aqui, então, o prazo que era de 8 meses, e a lei fala ainda, ó, no primeiro, excedendo esse percentual, no primeiro quadrimestre seguinte, ou seja, nos primeiros 4 meses, de janeiro a abril de 2018, teria que diminuir pelo menos um terço. A lei também não fala, ah, você tem que, da noite para o dia, você tem que fazer e acontecer. Não é assim. A gente sabe que a administração pública não funciona dessa forma. Então, no primeiro quadrimestre, reduz 30% e continua trabalhando. No segundo quadrimestre, reduz mais um pouco. E, por assim afora, é possível que em 8 meses não seja possível fazer essa redução do jeito que deveria, mas precisa apontar para esse caminho. E o que aconteceu foi que, no terceiro quadrimestre de 2017, 60,59%, no primeiro de 2018, 64,41%. No segundo de 2018, 63,62%. No terceiro de 2018, 64,34% novamente. O que deixa claro, de forma bem objetiva e bem técnica com os números que foram apresentados, que não houve medidas de redução, senhor presidente. Não houve. As medidas de redução, elas resultam na redução e não no aumento. E o que aconteceu foi uma manutenção. E aí o parecer jurídico da casa foi bem feliz quando disse que é vida normal, é vida que segue, como se nada estivesse acontecendo. Como se nada estivesse acontecendo. Nós temos aqui, dentre as nossas funções, e eu concordo com quando o vereador Klein fala que nós somos fiscais, nós somos legisladores e nós precisamos contribuir também com a administração. Eu concordo, sempre defendi essa tese. Mas a função de fiscal, e quem é fiscal de concurso ou de qualquer situação, sabe que o fiscal ele não escolhe. Ao se deparar com uma situação de ilegalidade ou de possível ilegalidade, o fiscal atua. Ele não pode escolher não atuar. Ah, eu acho que eu não vou cumprir a lei dessa vez. Não pode. Nós estamos sujeitos a isso, sob pena de responder por omissão. Por omissão, como nós já vimos acontecer. E aí, finalizo minha fala, senhor presidente, dizendo aqui que nós, e da minha parte, tenham certeza disso, que nós estamos pautando esse julgamento do relatório, essa votação do relatório, sob o ponto de vista técnico e não político. Sob hipótese alguma do ponto de vista político. Porque se fosse do ponto de vista político, eu estaria aqui falando da situação da saúde, eu estaria falando de descaso com o servidor público, eu estaria falando da cidade no escuro e estaria falando das inúmeras e inúmeras e inúmeras críticas que nós já fizemos, que toda essa casa já fez à gestão atual. E não é isso que está pautando minha fala. O que pauta aqui é aquilo que está na lei com base naquilo que aconteceu. E finalizo de vez, senhor presidente, como foi citado aqui, são 10 municípios no nosso estado, é isso, vereador? 10 municípios no nosso estado que estão nessa condição, de um total de 79. De um total de 79.
Na verdade, são quase todos, mas os 10 que eu estou citando são os mais destacados.
São os que estão nessa situação, vereador. Eu tenho conhecimento também desse dado. Então, a maioria não está. A grande maioria não está. Nós estamos entre um grupo pequeno, um grupo minoritário de municípios que estão nessa situação e que, obviamente, precisam tomar providências. Eu não vou aqui, senhor presidente, em hipótese alguma, me omitir. Né? Não vou pecar por omissão, senhor presidente. Eu acho que nós precisamos, sim, encaminhar para a Procuradoria-Geral do Estado e dar até a oportunidade do próprio Executivo apresentar as suas razões e, evidentemente, que possivelmente pode convencer a Procuradoria ou o próprio Tribunal de Justiça de que de fato, não havia condições e que a condição e que a situação em que nós estamos discutindo ela foi inevitável. Mas não cabe a nós. Nós aqui devemos seguir a lei orgânica do município. E ela fala o seguinte: a Câmara Municipal, tomando conhecimento de qualquer ato do prefeito que possa que possa configurar infração